Nós vamos hoje continuar nossa meditação naquela sequência da exposição dos Salmos. E hoje chegamos ao Salmo de número 19. É o Salmo em que nós vamos meditar nesta noite. Portanto, abra a sua Bíblia no Salmo de número 19. Este poderia ser chamado do Salmo central das Escrituras, ou o grande cântico, o grande poema que Davi compôs. E a razão por que pode ser chamado de um poema central, cântico central do livro de Salmos, é porque ele é complexo. É um dos Salmos que, se você quiser estudar poesias e literatura poética, temos vários exemplos neste Salmo. Uma complexidade na sua literatura. Ao mesmo tempo, traz a mensagem central das Escrituras para conhecer a Deus, perceber a sua glória na criação, se relacionar com Ele através da revelação escrita, da cobrança, da purificação, da aproximação, da adoração, com um único objetivo que vale sobre todos os outros pelos quais nós deveríamos viver, conhecer a Deus profundamente. É por isso que este Salmo é o Salmo central dos cânticos. Então, Salmo de número 19, eu quero propor aqui um tema para pensarmos a respeito disto, porque é um Salmo escrito por Davi. E o tema que eu gostaria de pensar com os irmãos, ou meditarmos sobre este Salmo, é a oração póstuma de um adorador. É uma oração, muitos talvez vão passar despercebidos aqui lendo o Salmo, e vão olhá-lo apenas como um cântico e esquecer que ele é uma oração. É uma oração pronunciada ao Senhor na presença dos santos. Se você olhar para os finais, os versos finais, Davi então se dirige ao Senhor e faz um rogo. Então ele é uma oração. Mas uma oração póstuma, porque se Davi estivesse vivo hoje e ele tivesse que realizar a sua oração, pronunciar suas palavras, nós perceberíamos as palavras de um adorador para tentar fazer o mesmo. Não para repetir os seus feitos, mas para observar o mesmo mundo que ele observou. O mesmo mundo que Davi observou para compor esta canção e se pronunciar a Deus, é o mesmo de hoje. O homem é diferente, a sociedade é diferente, mas o mundo que ele observou e aquilo foi suficiente para que ele pudesse adorar o Senhor, é o mesmo. É a mesma terra, é o mesmo sol, é o mesmo firmamento que você e eu temos acesso. Portanto, é uma oração póstuma de um adorador. Então, observe comigo o que nós vamos aprender na leitura deste Salmo é importante para a nossa reflexão antes de lermos estes versos. É um Salmo que traz a ideia da glória de Deus que tem que ser percebida pelo homem e ele quer denunciar, ou ele quer anunciar e propalar que ela está disponível a todos os seres. A glória de Deus está disponível a todos os homens, não apenas aos santos, não apenas aos crentes. A glória de Deus está disponível a todos, porém nem todos perceberão, nem todos vão presenciar a glória de Deus, nem todos vão conhecer a Deus profundamente e toda a sua glória, porque não buscam com atenção e também não buscam de todo o coração. Então observe o Salmo 19. Eu vou ler aqui uma versão livre, algumas palavras podem ser diferentes, depende da sua versão, a palavra está de um jeito ou de outro, então tentei aqui fazer a minha própria tradução, que seria mais fácil para resolver esses conflitos entre traduções. O Salmo 19 tem o subscrito dizendo ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras se estendem até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Surge de uma extremidade dos céus e o seu percurso até a outra, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro mais fino, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Também por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Este salmo, então, é conhecido, muito citado. Parte da sua mensagem também transcreve outros salmos, são citados por grandes autores também de textos bíblicos, porque tem essa mensagem central de conhecer a Deus, de se purificar diante da sua lei e torná-lo conhecido diante de todos que não percebem quem é o Deus Altíssimo. Ele foi escrito por Davi e foi entregue ao mestre de música, como diz o sobrescrito. Ele faz parte de uma série de salmos organizados que quem organizou também foi inspirado por Deus. Porque na seleção dos cânticos, alguns cânticos foram deixados de lado, então nós temos hoje aquele que organizou o saltério decidiu ou averiguou quais deles eram inspirados por Deus. E a organização foi colocada para que eles se completassem. Então, o Salmo 19, ele faz parte desta sequência de salmos onde todos os outros estão colocados ali por causa dele. Há salmos em paralelos, como o Salmo 15 e o 24, que têm temas similares. O Salmo 15 traz a pergunta, quem habitará no teu tabernáculo? E o 24 traz a pergunta, quem é que pode subir ao monte do Senhor? Em paralelo, temos o Salmo 16 e o 23, são salmos de confiança no Senhor. O Salmo 16 traz a afirmação, o Senhor é a porção da minha herança, Ele é o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte, o Senhor é tudo que eu preciso. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, por isso não me falta nada. O Salmo 17 está em paralelo com o Salmo 22, onde temos a declaração da oração, do clamor, que diz, ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Então é uma oração de confiança, Senhor, ouça, porque eu estou pedindo de coração puro, com integridade. E no 22 ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido, também é um clamor de confiança. Há uma mensagem, há um clamor de uma causa justa que vale a pena morrer por ela. O Salmo 18 está em paralelo ao Salmo 20, 21, que tem a mesma mensagem. O Salmo 20, 21 tem uma única mensagem que está em paralelo com o Salmo 18, que é a glória a Deus ou a gratidão a Deus pela libertação que deu ao rei. Então, no Salmo 18 diz, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Eu clamei e o Senhor ouviu, o Senhor salvou. O Salmo 20, 21 diz, satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negastes as súplicas dos seus lábios. Ou seja, o Senhor socorreu quando eu clamei. E o Salmo 19, então, ele faz uma subida até chegar à leitura dele, como sendo o salmo central de tudo isto que estava ali em torno dele. Há uma subida para a leitura, onde você ia ler na sequência, e quando chegasse no Salmo 19, você teria já desejado o Senhor profundamente. E é essa leitura que nós faremos do Salmo 19, um salmo de exaltação a Deus e de compromisso com a sua lei. Eu vou dar aqui algumas informações. É importante para influenciar o salmo. Eu não vou aprofundar muito hoje. Nosso tempo é mais curto nesse período. E é um salmo que, se fôssemos comentar tudo sobre ele, nós precisaríamos de algumas horas. Só para a introdução. Só para os primeiros versos. Só para aqueles que gostam de poesia entender a complexidade de como esses versos rimam. Pela quantidade de sílabas, pela quantidade de palavras e pela simetria entre os versos. Porque ele tem 34 versos. Composto da seguinte maneira, em paralelismos dísticos, que são duas linhas em paralelo, como, por exemplo, o verso 1. Lembre-se que eu não vou contar tudo aqui. Mas o verso 1, assim como o salmo inteiro, nós temos paralelismos dísticos, duas linhas que estão em paralelo para compor uma sabedoria, uma palavra, um cântico. Como, por exemplo, os céus declaram a glória de Deus, mas a segunda linha, e o firmamento, anuncia as obras, a obra das suas mãos. Então, é como se dissesse a mesma coisa com palavras diferentes para completar o significado, e nós vamos assim até o fim numa simetria. Cada vez que ele completa um assunto nesses versos dísticos, ele também agora coloca tercetos complementares, que são três linhas sequenciais para compor um significado, dizendo, como no verso 3, depois do versículo 1, versículo 2 da nossa Bíblia, lembre-se, o versículo está na nossa Bíblia, os versos poéticos são cada uma das linhas. Ele, então, coloca três linhas, três versos, um terceto, dizendo, não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Então, ele vai assim até o final. Versos que só estão em paralelos e completa com versos em três linhas. Versos em paralelo, versos em três linhas, versos em paralelo, em três linhas, como alguém que fosse um poeta que entendesse das letras e ainda pudesse cantar daquela forma para trazer a beleza do que ele está compondo. Esse salmo, então, está dividido em três estrofes. Hoje nós vamos meditar apenas na primeira estrofe. E se o Senhor permitir, na semana que vem nós continuaremos nas estrofes seguintes. Porém, não tenho como explicar a primeira estrofe sem fazer alusão às outras, porque é uma única mensagem. Do versículo 1 até o versículo 6, há um discurso permanente sobre a glória de Deus. Do versículo 7 até o versículo 12, ele fala sobre a lei de Deus e todos os seus efeitos sobre a sua própria vida, sobre a vida de Davi. E aí, então, ele completa, do versículo 12 ao 14, o seu desejo de conhecer ao Altíssimo intimamente. Por isso que é uma oração póstuma. Se Davi estivesse aqui hoje, nós pudéssemos ouvir o seu discurso, ele repetiria o seu discurso e ele seria atual. Olhe para o mundo. O discurso é permanente. O mesmo discurso que eu vi, você pode ver hoje. Que eu ouvi, você pode ouvir hoje. E sabe por que você não percebe? Porque você não está deixando a lei do Senhor penetrar em seu coração. Você não o busca com o coração puro, e ele deu a lei para purificar o coração. E é por isso que você não tem o desejo de buscar a Deus. A mensagem do Salmo, então, é: você não tem desejo de buscar o Senhor, você não quer percebê-lo. Você está passando por esta vida e não quer conhecê-lo intimamente. Irmãos, vivemos dias para nossa mensagem, nossa meditação nesta noite, responder ao Senhor, que são dias difíceis, eu concordo. As pessoas estão impedidas de vir ao culto, mas nem todo mundo está impedido de vir ao culto. Nós não estamos impedidos de glorificar a Deus. Não estamos impedidos de falar sobre Deus. Não estamos impedidos de orar, de evangelizar, de termos um compromisso com o Altíssimo e de conhecê-lo em todas as circunstâncias. Mas se há algo que durante esse período de pandemia, assim como outros que já aconteceram durante a nossa história, vai revelar sempre ao nosso coração o quanto nós amamos a Deus de verdade, o quanto estamos puros e nós vivemos aqui para conhecê-lo. Porque basta um vento maior para as pessoas desanimarem. Será que elas buscam a Deus? Será que elas conhecem a Deus de fato? É esta a intenção do salmista, que ele queria conhecer a Deus profundamente, porque há um discurso e nós estamos surdos para ele. Não estamos ouvindo. E a geração que você e eu estamos vivendo hoje é pior do que foi no passado. Vamos ficando cada vez mais surdos. Cada vez mais enganados pelo presente século e menos percebemos a Deus. Mais acesso à informação, agora informação cega. Quanto mais acesso à informação, mais cego para ver a Deus. Mas queremos entender do mundo e não entender do Senhor do mundo, o Criador do mundo. E eu diria que isso está acontecendo hoje também. Cristãos que não estão preocupados em conhecer a Deus. Um cristianismo fraco, sem amor, sem fervor, que não tem paixão pelo Altíssimo, pelas coisas do Altíssimo. E é isto que o Salmo de Davi acaba trazendo uma certa vergonha. Como eu disse no início, se Davi estivesse aqui orando hoje, como nós perceberíamos a sua oração, eu diria que eu sentiria um pouco de vergonha de Davi hoje dizer assim, Davi, o cristianismo que você vai encontrar hoje não é o mesmo da sua época. Claro que não se chamava cristianismo. Mas o cristão que hoje olha para a lei de Deus, o cristão que hoje tem que buscar o lugar santo, perceber o discurso de Deus do mundo, você vai se decepcionar. É esta a ideia do Salmo. Então, são três estrofes de harmonia. Na primeira estrofe, do versículo 1, versículo 6, observe como começa no primeiro verso. Os céus proclamam a glória de Deus. E observe que a palavra Deus que tem aí, no hebraico, é a palavra El. É muito popular, nós conhecemos a ideia do Elohim. É a mesma coisa. Elohim é o plural de El. Então, o que significa? Algumas pessoas olham para este verso e acabam acreditando, isso no meio teológico, histórico, de que os versos de 1 a 6 foram escritos por uma pessoa e depois de 7 a seguir foi outra pessoa que escreveu, porque são dois nomes diferentes para Deus. Isso é um absurdo. É a mesma poesia. Agora, intencionalmente, Davi revela a primeira estrofe dizendo que os céus declaram a glória de El, o Elohim. Mas se olharmos para a segunda estrofe, então ele muda o nome de Deus intencionalmente porque ele diz a lei do Senhor é perfeita. E agora ele usa o nome da aliança do qual nós não devemos pronunciar. É impronunciável. E por que razão? Porque o nome que está no versículo 7 é aquele que Deus se revela a Moisés que ninguém pronuncia porque é quando ele deu a lei. Quando ele é conhecido como o Eterno. Já quando Deus se revela no versículo 1, que Davi está mostrando ali, como Elohim, Elohim é o mais alto, é o altíssimo, é o princípio, é o criador, que é aquele que sustenta todas as coisas. Então, Davi pega aquela expressão de Deus adequada àquilo que ele vai compor nos versos. O Senhor, que é aquele que nós obedecemos e somos servos, é aquele que nos deu a lei. E o que os céus declaram a glória, ele declara a glória daquele que o criou. Então, ele usa nomes diferentes para, então, chegar à terceira estrofe do versículo 12 ao 14, que começa com a pergunta. Quem é que pode discernir as próprias faltas? Que homem que tem capacidade de olhar para si mesmo e discernir os próprios pecados que o impedem de conhecer o Altíssimo? Será que algum homem pode fazê-lo? E é esta pergunta que leva o próprio Davi, então, a dizer... É por isso que precisamos da lei e é por isso que precisamos dar a atenção devida ao discurso que Deus deixou no mundo. Do contrário, nenhum homem vai percebê-lo. É a oração póstuma de um adorador. A glória de Deus está disponível e será perceptível aos que o buscarem com atenção e de todo o coração. Então, nesta noite, vamos olhar para os versos da primeira estrofe. O que nós devemos aprender sobre a oração póstuma de um adorador como Davi, descrita nesses salmos, é exatamente esta. A primeira estrofe dará atenção ao discurso da glória. Na forma imperativa, dê atenção ao discurso da glória. Há um discurso do mundo e o cristão não ouve. Há um discurso e Deus quer ser conhecido, por isso que ele deixou esse discurso aí no planeta. Quando nós olhamos para estes versos, na primeira estrofe, eu vou grifar aqui com vocês algumas palavras para que vocês possam perceber que é este o conteúdo. Eu gostaria de citar versículos nas Escrituras para você entender como é a mensagem central. Depois eu comecei a descobrir que não dá para citar esse, não dá para citar este, não dá para citar este, não dá para citar esse, eu descobri que não dá para citar nenhum. Não temos tempo para fazer citações de tantos versículos que representam esta mensagem. Então, eu decidi colocar alguns aqui na introdução, só para não ficar sem nada. Observe, os céus declaram, há um discurso, há uma declaração, o firmamento anuncia, há uma fala, há um anúncio. Um dia faz declaração, como se personificasse o dia e o dia está falando. Personifica a noite e a noite está ensinando, mostrando conhecimento. Não há linguagem, não há palavras, não há som. Mas há uma mensagem, ela é audível e em toda a terra. Ele personifica o sol e diz, o sol, você pode observar que ele é exatamente como um noivo, que caminha como um herói para buscar a sua esposa, percorrendo um caminho que todo mundo fica de olho nele, é impossível não vê-lo. Assim é o percurso de um horizonte ao outro que o sol faz todos os dias. e ninguém pode escapar do seu calor. Isso tudo está no primeiro, na primeira estrofe para dizer: existe um discurso no mundo que você não prestou atenção, que está aí. Deus quer ser conhecido. Ele não fez o mundo e se esqueceu. Há uma mensagem. E não é uma mensagem oculta. Não é uma mensagem escondida. É uma mensagem que está aí para todo homem. Só não vê quem não quer. Deus levantou o seu povo. Todo o povo de Israel, todos os profetas, deu a revelação, levantou Moisés, levantou Davi, levantou outros e formou uma nação inteira com um único objetivo: ser conhecido. O Salmo 96, nos versos 3 a 6, diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deus criou um povo, Deus revelou esse povo com uma única intenção: deixar um discurso no mundo para que ele pudesse ser conhecido. E Deus será conhecido, mesmo que o homem, mesmo que o povo que ele levantou fale. Malaquias, no capítulo 1, no versículo 11, quando Deus está corrigindo o povo, de que, ao invés de adorá-lo e torná-lo conhecido, eles se corromperam. Então Deus olha para o povo: vocês acham, e Deus fala assim meio que ironicamente através do profeta: vocês acham que vocês podem ficar aí quietinhos e eu não vou ser conhecido? Olha, há uma mensagem muito dura que eu quero lembrar aqui a todos nós: fica sentado, surdo, cego e louco diante do discurso de Deus, Deus continuará sendo conhecido. Aí o povo de Israel achou que não precisava mais disso. Deus pegou assim: vocês estão me perguntando onde é que vocês me roubaram, quando me traíram, quando se divorciaram de mim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês acham que é só vocês, que eu preciso tanto de vocês? Desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês não vão me glorificar? Vocês não vão me anunciar? Homens em todo o mundo estão ouvindo o meu discurso. Meu discurso não está na sua boca simplesmente. O meu discurso não está retido a um texto simplesmente. Isso aqui pode nos escandalizar agora. A palavra de Deus, o discurso do Altíssimo, não está retido na Bíblia. Tem cristão que virou idólatra do texto, do livro, do papel, do versículo, e não consegue ouvir o discurso de Deus que está no mundo. Ele anda o dia inteiro, não ouve Deus. E ele quer que Deus fale só pelos versículos. Os versículos da Bíblia só revelam aquilo que Deus já colocou desde o primeiro dia da humanidade. E aí nos tornamos idólatras do texto, sem ouvir a Deus. Não conhece a palavra de Deus, porque não conhece o Deus da palavra. Ele conhece os versículos. Ele vai para um seminário e ele é doido para estudar grego, hebraico, aramaico e todos os dogmas da sua tradição, da sua religião, e se torna um perito, estufa o peito e fala em nome de Deus sem nunca ter conhecido o Altíssimo. Sem contemplar a beleza do Criador, mas se torna perito no texto, achando que Deus só se revela pelo texto. É no texto que nós sabemos que estamos interpretando corretamente, porque é o próprio texto que está dizendo que é um discurso no mundo. Mas Deus não está retido ao texto. Todos os homens são indesculpáveis por não conhecer a Deus, mesmo que não tenha acesso ao texto bíblico. E é nesse sentido que todos ouvem, mas não dão atenção. Todo ser humano ouve, mas não dá atenção. Romanos capítulo 10, versículo 18, Paulo diz: mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. As palavras de Deus ecoam até os confins da terra. Onde um cristão estiver andando, a voz de Deus tem que ecoar através dele. Onde um homem puser o pé e acordar pela manhã e olhar simplesmente para a natureza, a voz de Deus está ecoando ali. Há um discurso ecoando. E é nesse sentido que o Salmo traz esta responsabilidade, porque o próprio Paulo diz assim no capítulo 1, versículo 20 de Romanos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis. Eles são surdos, eles não querem ouvir. Talvez você esteja pensando agora: mas pastor, se ninguém for evangelizar, ninguém vai saber. Nós não evangelizamos para as pessoas saberem. O evangelho é a grande notícia para chamar a atenção daquilo que eles estão ignorando. Quando um cristão precisa, ele tem uma desculpa: olha, eu preciso ir lá evangelizar, porque se eu não for lá evangelizar, eles não vão saber quem é Deus. Não é essa a desculpa. A motivação para você evangelizar e levar notícia é porque você é uma carta viva. E uma carta viva de Deus, ela será carta viva em qualquer lugar que ele for. E é por isso que ele se aventura e vai pelo mundo para chegar lá e viver entre um povo diferente, por exemplo, para que eles possam, para chamar a atenção do discurso de Deus que eles estão ignorando, que é a grande mensagem da salvação. Mas não existe assim: ah, mas se não for lá, eles nunca vão saber quem é Deus. Deus não vai ecoar até lá. E Paulo diz: todos os homens serão indesculpáveis, porque há um discurso de Deus presente desde o princípio. A glória de Deus está disponível e será perceptível aos que buscarem com atenção e de todo o coração. Se existe esse discurso nesta estrofe, que nós deveríamos dar atenção a esse discurso de glória, agora vamos olhar para alguns detalhes dos versos. Então, observe isto. Há um discurso visível sobre o Deus glorioso, mas cegos não veem. Há um discurso, mas os cegos não podem ver. Os céus declaram a glória de Deus, diz o texto. Os céus, ele se refere a toda a complexidade da criação. A ideia aqui de céu, vai citar logo a seguir o firmamento. O firmamento, ele tem ideia desse mundo com os astros e tudo que nós podemos observar. Mas no primeiro verso, quando diz os céus, ele está falando daquela complexidade de toda a criação, que quando você não tem palavra para poder dizer aquilo que está além da aparência, você usa a palavra celeste, que vem de luz. Esta é a ideia da complexidade de toda a criação, que nós sabemos que os homens estão aí hoje tentando entender como é que esse mundo funciona. E sabe por que o homem natural quer entender como é que o mundo funciona? Para ele poder dizer que não foi Deus que criou. E está aí séculos, 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 milênios, e não consegue entender. Aliás, é impossível entender. A única forma deles tirarem Deus de cena, de tanta complexidade das coisas criadas, é se inventar alguma teoria louca, porque são cegos. E é por isso que nós estamos cheios de teorias por aí, dizendo: não foi Deus que criou isso aqui, surgiu do acaso. Como, por exemplo, tem um indivíduo por aí que acha que vai conseguir tirar o cristianismo com alguns argumentos, né? Que nós conhecemos muito bem, o Richard Dawkins, que disse que, olha, o mundo é complexo, mas ele é como um relógio, porque ele está respondendo à teoria de William Paley, que disse que se você estiver andando na grama, lá no quintal, e encontrar um relógio suíço, você tem que descobrir assim: olha, existe um relojoeiro, porque relógios complexos como esse não nascem na grama. E para responder, ele disse assim: não, o mundo é complexo, mas o relojoeiro era cego. Foi meio por acaso. Espalha um relógio suíço na sua casa, não precisa ser cego. Tenta montá-lo. Aí você vai descobrir o tamanho da loucura que é essa teoria. E quando nós olhamos para a complexidade dos céus, nós falamos assim: mas espera aí, isso aqui, tudo que é complexo só diz que o Criador é mais complexo do que isso. É muito simples. O Davi diz: isso aqui está estampado na natureza. Cada elétron, cada nêutron glorifica a Deus. Cada átomo diz quem é Deus. Seja do quarks ao universo, está lá dizendo que é Deus. Por que eu vou inventar uma teoria louca? Tem que ser cego para não ver essas coisas. E hoje em dia virou moda: se for ateu, é inteligente. Olha, tem que ser muito cego para ser ateu. Tem que andar pelas ruas tateando. E olha que se tatear alguma coisa, ainda vai ter que acreditar em que alguma coisa criou aquilo que você está tateando. Tem que ser mais do que cego para ignorar a complexidade. E Davi está dizendo: olha, esta complexidade da criação só dá uma declaração da exaltação do quanto Deus é glorioso. Eles declaram, está lá estampado, confirmam, face verídico. Ele fala a favor de Deus. Ele ainda menciona que é uma glória. Eles declaram o quanto este Deus, que é Criador, é glorioso. Glória tem a ver com majestade, com honra e poder. Infelizmente, na escola dominical, não cheguei até onde queria, porque senão já ia dar uma explicação enorme para a ideia do Elohim, que é o que ele vai dizer agora a seguir. E quando ele diz glória, está falando de honra, poder e majestade. E aí, então, ele diz que isso tudo, que esta glória é anunciada porque é a glória de Deus, que vem do hebraico El. Como já disse, Elohim é o plural de El. Que é a ideia de majestoso, daquele que está por cima, daquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a honra, que é majestoso porque é como se fosse um rei, não há ninguém acima dele, ele está acima de todos. Eu já expliquei aqui o termo de que Elohim pode ser usado para qualquer outra coisa. Tudo que você coloca acima de você vira Elohim. Elohim não é um nome exclusivo de Deus. Elohim significa o alto, o mais alto, o princípio, que está acima. E eu vou repetir a explicação quando diz do sobretudo. Quando você coloca um sobretudo, não dá para usar dois sobretudos, porque um tem que ser sobretudo. Essa é a ideia do Elohim, aquele que está por cima. Então ele diz, os céus mostram, se os céus eles são complexos, se a criação é complexa e é maior do que nós, ela está declarando que há um Deus, um princípio, um Elohim, que é maior do que ela, porque coisa não surge do nada. Todo efeito tem uma causa, e esta causa é Deus. É esta glória que ele está falando que a criação afirma. E aí depois ele diz, e o firmamento? Se eu estou falando da complexidade da criação, então olha para o firmamento, para o mundo visível e descobrimos o quão grande ele é. E o que ele faz? A criação visível, ela anuncia a obra das suas mãos. Anuncia quer dizer confirma aquilo que foi declarado. Autentica, propaga e deixa muito claro do que está falando. Quando você olha para o céu, é isso que nós vemos. Se você já viajou e gosta de paisagens, quando você vai para um abismo, para uma montanha, eu gosto do caos, a beleza no caos, aquelas montanhas, aquelas rochas, aqueles buracos, aquelas fendas, as cachoeiras, e você fica ali hipnotizado pela beleza do planeta que está espalhado, tem lugares no mundo que são belíssimos, dá para ficar horas lá contemplando. E quando você chega para aquilo e olha e fala assim, isso daqui é uma pintura belíssima. Sabe o que nós estamos vendo quando nós ficamos hipnotizados com isso? Nós estamos vendo uma obra de arte amassada. Imagina um grande pintor, um grande artista pintar um quadro perfeito, belíssimo. Depois chegar alguém e falar assim, vou amassar isso aqui tudo. Amassa e joga no lixo. Aí você vai e pega aquele no lixo, aquele negócio tudo amassado, tudo rasurado, tudo quebrado e fala, isso é belíssimo. Se você acha belíssimo o mundo que foi virado do avesso pelo dilúvio, você já imaginou o mundo sem o dilúvio? Que era chamado de paraíso. Se nós estamos contemplando o caos que foi a obra de arte amarrotada e jogada no lixo, imagina aquela obra de arte na perfeição. E é isso que o Davi está dizendo. Olha, quando eu olho para as coisas criadas, e esta beleza toda só me tem um princípio. Ele está deixando muito claro. E isto porque estamos olhando a obra de arte amassada. Se estivéssemos vivendo no dia em que a obra de arte estava sendo pintada lá no Jardim do Éden, eu posso imaginar de que tipo de coisa estamos falando. De que tipo de criação Deus seria tateado com seus dedos aqui no planeta que nós estamos vivendo. É disso que ele está falando, que é obra das mãos do artista. É uma obra de arte belíssima que contempla um artista. Quando você vai ao museu, olhar para uma pintura, ou uma música, uma canção, ou um texto, qualquer forma de arte, a primeira coisa que te vem à mente, obviamente, é a pergunta quem é que compôs aquela arte. Porque é obra do artista. Só homens compõem arte. Qualquer um que vai estudar arte tem que saber que o princípio da arte é isso. Arte é aquilo que foi composto, foi produzido com intenções humanas. Quando se estudava arte de verdade, porque hoje se passa tinta nas patas de um macaco, solta ele em cima da tela e o borrão que ele fizer ali chamam de arte. Algumas pessoas foram em museus contemporâneos E o indivíduo pegou e falou assim: vou deixar meu óculos aqui, isso é fato. Vou deixar meu óculos aqui, chamou 2, 3 amigos e vamos ficar aqui observando. E parou umas 10 pessoas e ficou assim: olha, realmente bonito, né? Isso é arte contemporânea. O mundo está ficando perdido, o mundo não percebe mais nada, ele não sabe mais a intenção das coisas. Fui no Rio de Janeiro, Museu de Arte Contemporânea. Alguém fez um furo no saco de feijão e o feijão esparramou e ficou lá numa plataforma. E chamou aquilo de arte. E eu fiquei descobrindo, o que é isso daqui? O que isso quer dizer? Aí alguém vai dizer, não, isso não significa nada, cada um interpreta o que quer. Porque não é arte. A arte tem que ser produzida por um homem, porque tem que ter uma intenção, tem que ter uma mensagem, tem que ter uma reflexão, tem que ter uma visão de mundo. O mundo de hoje está tão pobre que se você for estudar arte, você vai ficar cego para o que é arte. Mas quando você volta alguns séculos, você descobre e vai lá e descobre. Por que essa arquitetura? Por causa disto. Por que esta pintura? Por causa disso. Tem uma explicação. E quando você olha para o mundo, tem uma explicação. Tudo foi feito com uma intenção. Há um ser racional por trás de cada uma dessas coisas. E o Davi está dizendo, você percebe que há um artista. E o artista produz um artefato. E aí você olha para aquilo e descobre, há uma intenção e mostra quem era o artista. No versículo 2, ele diz, um dia. Aí ele personifica o dia é o ciclo de luz, que nós temos nascer do sol, ao pôr do sol, todos os dias. Então, um dia faz uma declaração a outro dia. Ele mostra que, então, um dia está anunciando para o outro, desde que o mundo foi feito. A cada amanhecer, cada vez que renova o ciclo de luz, está dizendo que a luz não veio do nada. Alguém criou a luz. Você já percebeu isso todos os dias? Amanhã, quando nascer o sol, você chama alguém que está do seu lado ali, se você estiver acordado, espero que esteja, no nascer do sol. Chama a esposa, o esposo, o filho, e fala assim, o que você vê aqui? Se ele disser, o sol, fala para ele, estúpido. Será que você não pode contemplar a grandeza de Deus? Você não está vendo Deus aí? Onde é que você está vendo Deus aí, pai? Você é um estúpido mesmo. Não é possível. Você acha que o sol nasce por acaso? Você acha que luz surgiu do acaso? Você está entendendo? Nós ficamos tão insensíveis que todos os dias, a cada ciclo de luz, o salmista está dizendo a glória de Deus é anunciada. Um dia está anunciando ao outro todas as vezes que recomeça um ciclo de luz. Então, é a confirmação, faz-se verídico, fala a favor, porque declara a glória de Deus. E ele também personifica a noite, que é o ciclo da escuridão. Cada vez que a noite aparece com a ausência do sol, uma noite está trazendo um conhecimento, um ensinamento a uma outra noite. Noite após noite há um ensinamento. Então, se você chama a sua esposa, ou quem não casou ainda, que vai lá contemplar a lua, né? E fala assim, querida, o que você está vendo aí na lua? Aí, ah, é romântico. Você fala, estúpido. Será que você não está vendo que cada astro colocado no céu é uma mensagem de Deus para você contemplá-lo? Então, perceba, há uma mensagem e nós nos tornamos insensíveis, cegos. E cegos não veem essas coisas. Ela mostra conhecimento, ou seja, passa um anúncio para uma outra noite. É a glória de Deus que está disponível, mas ela não é perceptível a todos os homens porque eles são cegos. A glória de Deus está disponível e será perceptível aos que buscarem com atenção e de todo o coração. Há um discurso que Deus quer ser conhecido. Há um discurso visível sobre o Deus glorioso. Mas os homens não veem, porque eles são cegos, e cegos não veem. Em terceiro lugar, há um discurso audível por toda a terra, mas os surdos não ouvem. Se você é mais velho do que eu, e não precisa de muito esforço para ser mais velho do que eu, porque eu não sou tão velho assim, mas se você já viveu pelo menos acima dos anos 80, vai se lembrar de um filme de sessão da tarde que repetia 3 vezes por semana, que era chamado de Cegos, Surdos e Loucos. Se lembrou, né? É mais ou menos exatamente o que nós temos aqui. Os homens são cegos e não veem a mensagem que Deus estampou lá com a sua arte. São surdos porque não ouvem o discurso de Deus. E são loucos porque não conseguem interpretá-lo. No versículo 3, versículo 4, há um discurso audível por toda a terra. E os surdos não ouvem. Porque ele diz assim, olha, não há linguagem nesse discurso. O discurso está aí, mas não tem linguagem. Não há palavras e deles não se ouve nenhum som. Quando ele diz que não há uma linguagem, está falando que não é uma forma normativa de comunicação. Hoje, no mundo de analfabetos funcionais, lembre-se, estou falando que o mundo está ficando cada vez pior. No mundo de analfabetos funcionais, você escreve uma coisa simples e ninguém entende. Imagine entender uma coisa que não tem linguagem. O homem está ficando cada vez mais difícil de conhecer a Deus, porque tem que prestar atenção. E as pessoas hoje não prestam atenção em mais nada. Não conseguem responder coisas simples, não dá atenção a sentenças simples. Como é que vão dar atenção ao mundo para perceber Deus? Não tem linguagem ali. Não são as formas normativas de comunicação. Não vai estar escrito nas nuvens, eu sou Deus, me adore. Não está escrito lá. Não é perceptível para um homem comum. Porque não há uma linguagem, também não há palavras. Ou seja, não está num idioma. Não está escrito em português, em inglês, em espanhol. Não está escrito nem mesmo em hebraico, ou grego, ou latim. Não está escrito com palavras, que são os idiomas pré-estabelecidos de comunicação. Deus não está falando na sua língua, está falando uma língua que todo mundo pode perceber. Não precisa ser alfabetizado. Não precisa falar um idioma. Não há linguagem, não há palavras. E também não se ouve nenhum som. Ou seja, nem precisa ouvir direito para perceber, para ouvir o discurso, para dar atenção ao discurso. A ideia do som, as ondas longitudinais que se propagam no espaço, não é isso que está acontecendo. Algumas pessoas vão para os vales e o que está fazendo aqui? Eu estou tentando ouvir Deus. Não vai ouvir Deus. Se você estiver tentando ouvir, a voz de Deus não é um som. Eu estou tentando aprender grego e hebraico, porque aí sim vou conseguir ouvir Deus. Não vai conseguir. Você vai conseguir ler os textos na sua língua original, mas não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Porque nem todos os teólogos que conhecem grego e hebraico ouvem. Não há uma linguagem, não há palavras, e não há um som propagando no espaço. No entanto, diz o salmista, toda a terra se faz ouvir. A ideia de que é possível ouvir em todo lugar, por qualquer pessoa. Se é possível ouvir em toda a terra e por qualquer pessoa, por que é que as pessoas não ouvem? Porque são surdas, no sentido espiritual. Não dão atenção. Seus corações estão maculados, que é o que aparece no segundo verso que a lei do Senhor faz. Não há desejo de purificação, que é o que a terceira estrofe vai mostrar. Ele não quer isso. Ele não quer ver a Deus. Não há corações puros, não buscam com toda a atenção e coração puro. E ainda o versículo 4 diz, e as suas palavras, mesmo que não haja uma palavra, mesmo que não haja um idioma, mesmo que não haja um som propagando, em qualquer lugar se pode ouvir e qualquer pessoa pode ouvir, porque ela vai até os confins da terra, ou seja, vai até o fim do mundo. Não tem um lugar sequer onde haja um ser humano que a voz e o discurso da glória não esteja lá. Ele coloca aqui de uma ideia exagerada que vai até o fim do mundo, até o fim da terra. Não dá para não ouvir. E nós podemos concluir que a glória de Deus está disponível e será perceptível apenas aos que buscarem com atenção e de todo o coração. Se está disponível e não é perceptível por todos, por que não é? Porque as pessoas são cegas e não querem ver. São surdas, não querem ouvir. Por fim, no versículo 5 e no versículo 6, há um discurso ineludível por toda a terra, mas os loucos não entendem. São cegos, surdos e loucos. Loucos porque não querem ouvir. Loucos porque não querem ver. Porque se ouvir o Altíssimo, se observarem o Altíssimo, terão de prestar contas a Ele. E é por isso que o homem foge de Deus. E é por isso que a lei de Deus não é tão desejável aos homens quanto era para Davi. E por isso que os homens não têm coragem de orar como ele orou na terceira estrofe. Que isso o Senhor permitir semana que vem, nós vamos ver. Por que a lei do Senhor é tão desprezada pelos homens e tão amada por Davi? Porque a oração de Davi é contra ele mesmo para conhecer ainda mais a Deus e os homens hoje não têm coragem de orar contra eles mesmos. Só oram a favor deles mesmos. Porque são cegos, surdos e loucos. No final do versículo 4, que devia fazer parte do versículo 5 na divisão da Bíblia em português, mas por alguma razão esqueceram uma frase que diz assim, quando ele personifica o sol, no versículo 4, que diz que por toda a terra se faz ouvir até o fim do mundo, então ele vai agora falar do sol e ele diz, aí pôs, lá no fim do mundo, lá na extensão do planeta, para que todo homem fosse indesculpável, há um discurso então que não se pode fugir dele, porque Deus pôs ali uma tenda para o sol. Então, o que significa essa ideia de pôs uma tenda para o sol, que ele personifica o sol? A ideia de pôs uma tenda é a questão do horizonte, que ele vai personificar e vai compará-lo a um noivo. E é por isso que ele diz tenda, pôs uma tenda. Para nós que vivemos uma cultura pagã, diga-se, nós não percebemos muito essa cultura. Por que razão? Porque na nossa cultura pagã ocidental, o casamento que nós celebramos hoje é um casamento pagão. Então, eu sei que as pessoas nem gostam de ouvir isso. Toda vez que a gente entende, quer ensinar sobre seriedade com casamento, casamento para a glória de Deus, cerimônia onde Deus apareça do jeito de Deus, nós perdemos membros da igreja. É incrível que se estivéssemos pregando a ocidentalização do cristianismo, nós faríamos muito sucesso, seríamos bons pastores. Mas como nós dizemos, é Deus quem tem que aparecer num casamento, aí eu não quero. Casamento é lugar da noiva aparecer, não é lugar de Deus aparecer. Que negócio que é esse? Deus quer aparecer mais do que a noiva? E por que razão? Porque no casamento, no sentido que Davi está dizendo, o noivo representava exatamente a figura que Jesus disse que a igreja é a noiva e ele é o noivo. É o noivo que tem que atravessar, é o noivo que tem que pagar o resgate, é o noivo que tem que desfilar de herói. É claro que também na nossa cultura pagã não tem mais isso, né? Porque hoje como é que um homem conquista uma mulher para casar? Ah, tem que ser herói. Não tem mais que demonstrar heroísmo nenhum. Eu espero que alguns resgatem isto, para que o dia que chegar um homem lá e pedir a filha em casamento, eu quero casar com a tua filha. Sim, a minha filha tem que casar com um herói. É homem bravo, valente. Porque você acha que pode entrar no lugar, atravessar o caminho? Olha, para você atravessar o caminho, você tem que provar sua masculinidade. Ou seja, no passado era assim. Porque aí sim, a família que aceitou aquele rapaz, que trabalhou, é homem digno, que a comunidade está testificando aquele enlace diante de Deus, aí o noivo pode caminhar com toda a pompa. Por que razão? Ele conseguiu direito. Aí então ele está andando e todo mundo nota. Está andando o camarada lá para pegar a noiva, os outros jovens ficam assim, uau, quero ser como ele. Ou seja, é impossível esconder o noivo. E Jesus pega esta figura para dizer que quando ele vier ao mundo para buscar a noiva, vai ser glorioso. Porque ele é o noivo. E ele pagou o resgate da sua noiva. E ele vai levar ela embora. Ele tem direito. Então, o salmista pega esta cultura do casamento, que era um casamento onde o noivo teria que conquistar o direito, a honra. E todos assistiam ele buscar a noiva, e ele levava para uma espécie de tenda, que é o que coloca ali o sol como sendo a estrela maior personificada, porque ninguém pode viver no mundo sem perceber o sol. Se você encontrar um ser humano, que passou por esta vida sem ver o sol, esse indivíduo, se estiver falando contigo, significa que não é uma contradição. Porque eu não vi o sol, mas está falando comigo, sim. Eu não estou falando com você numa caverna. É impossível. Tem que nascer, viver e morrer dentro de uma caverna. Sem nunca colocar o pé para fora, para saber que não existe o sol. Então o salmista pega o sol e diz assim, como é impossível não perceber o sol, como é impossível não perceber um noivo quando tem que buscar a noiva no casamento, porque todo mundo está de olho nele. Aliás, já ficaram de olho nele o tempo todo. Então, ele também coloca a ideia lá que ele é como o noivo, o esposo, na figura do casamento, que pega a sua esposa e vai lá no fim para uma espécie de dossel, uma recâmara, uma tenda. Sim, naquele período. O noivo, então eles casavam, eles montavam uma tenda. E quando fala de tenda, não é barraca de camping. Talvez tenha gente que pensa nessa imagem assim, ah, que coisa ridícula, né? No meio de um casamento, uma festa, montava uma barraca de camping para os noivos irem lá e finalizar o casamento, completar o casamento. Nada disso. Eram tendas luxuosas, com tapete, com coisa reluzente. Por isso chama de dossel. Tinha uma cobertura por cima. Era uma recâmara, era um lugar secreto. É a intimidade dos noivos. Era respeitado, porém era sagrado. Então o noivo pegava a sua esposa e ia com ela lá para a tenda. Então ele tinha que ir de uma extremidade à outra para mostrar que ele tinha direito àquilo. E era sagrado. Então o salmista pega isso e diz assim, assim como o noivo que sai do seu aposento e não pode andar despercebidamente, todo mundo olha para ele, e assim também é o sol, é impossível não perceber o sol de um horizonte ao outro, de uma extremidade à outra. Como é que você vê isso aqui acontecendo e você não questiona por que é que o sol faz esse caminho, esse percurso? Por que é que o noivo faz esse percurso? Esse discurso torna indesculpável. Eu queria mencionar só mais um item aqui, não quero aprofundar tanto, mais um item ainda, como é importante a ideia do herói, eu falei dos meninos. Num casamento, o noivo era visto, e aquilo gerava muitas conversas com as crianças, com aqueles que queriam se casar. Os pais iam para casa depois com seus meninos, suas meninas, e o assunto era, pai, isso aí é casamento? O que significa aquilo? Por que o noivo entrou e todo mundo fez aquilo com tanta seriedade? Por que ele pegou a noiva e foi para aquela câmara? Por que ele saiu dali e voltou, todo mundo lançou orações e deram presentes? Então as perguntas das crianças poderiam dizer assim, poxa, mas o noivo é tudo isso? Então eu quero ser um noivo um dia. Sim, por isso tem que crescer e virar homem. Por isso tem que crescer e trabalhar. Por isso tem que honrar a Deus. Porque ali começa uma família. Então o pai poderia ensinar tudo aquilo para o filho. Ou seja, é impossível não perguntar uma coisa que está ali, estampada, provocada. Não tem como ir para uma festa de casamento e não perceber as ações do noivo. E por isso que eu disse que é pagão. Porque hoje a gente percebe o quê? Num casamento cristão. Nós percebemos a beleza, o diamante, o brilho da noiva, que foi inventado dentro dos clubes maçônicos. Onde a noiva é um produto a ser fantasiado, né, quando ela completa lá os 15 anos, para quem tiver dinheiro para pagar o dote, case com ela. Porque olha os diamantes que coloquei no vestido dela. Não é para qualquer um. E nós associamos isto e perdemos um pouco. Não estou dizendo que a noiva não tem que casar de branco, casa da cor que quiser, nem com vestido feio, casa com vestido bonito. Mas a glória tem que ser de Deus. Só Deus pode aparecer. Então observe, ele pega essa figura do casamento para dizer, assim como o noivo caminha feito um herói, que é todo aquele adorno do noivo ter conquistado o direito e se regozija por ter chegado àquele momento, e assim como o sol sai de um horizonte e vai para o outro a percorrer o seu caminho, surge de uma extremidade do céu e vai para outra extremidade que é impossível não ver, ele aplica isto ao discurso de Deus, que torna todo homem indesculpável. Nada, ninguém pode se esconder do calor do sol. Se você voltar embora para casa hoje, pergunta para o seu esposo, para a sua esposa e para os seus filhos, está frio ou está quente hoje? Ah, pai, está quente. O que isso quer dizer? Ah, quer dizer que a temperatura aumentou. Estúpido! Não, isso quer dizer que Deus colocou aqui. Cada vez que você sente calor, é um sinal dos dedos de Deus. Cada vez que você sente frio, pela distância do sol, é para você contemplar a Deus. E nós estamos cegos. Nós sabemos explicar com profundidade como as coisas acontecem, como as marés acontecem, como a lua se afasta, como a lua se aproxima, como o sol se afasta, como o sol se aproxima, se a terra gira em torno do sol ou se tudo gira em torno da terra. Até isto o homem consegue decifrar e discutir com facilidade. E é louco. Ele não percebe a Deus. Pessoas podem escrever numa lousa equações complexas de teoria da relatividade, sem perceber a Deus. E Deus diz, é louco. Por isso que é indesculpável. O salmista está dizendo que isto chamaria a sua atenção para querer conhecer esse Deus criador. E por que, então, ele não consegue contemplar? Porque o coração é impuro, então ele precisa da lei. E por isso que ele deseja tanto a lei, porque a lei vai dar acesso a isto. A lei é tão pura e tão limpa que vai limpá-lo e purificá-lo para que ele possa, então, contemplar e ver Deus com profundidade. A ponto de encorajá-lo a dizer, Senhor, não deixe a minha soberba, não deixe o meu orgulho me cegar, me ensurdecer, me enlouquecer de não querer conhecer o Senhor. Purifica a minha alma e o meu coração, livra-me desta soberba, para que minhas palavras sejam agradáveis ao Senhor. Esse é o desejo do salmista. Dê atenção ao discurso da glória. A primeira estrofe do salmo que devemos perceber hoje à noite. Há um discurso. É uma oração póstuma do adorador que é Davi, para que você possa fazer o mesmo. E como podemos começar? Dando atenção a um discurso que está aí presente, que é o discurso da glória do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. A glória de Deus está disponível, mas nem todos a percebem. Ela é perceptível aos que o buscarem com atenção. Tem que dar atenção ao discurso. E de todo o coração, tem que ter coração limpo. Se o Senhor permitir, nós continuaremos meditando nessa salmo na próxima semana. Vamos orar.